Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, 5 mil jovens do campo estão em Brasília pedindo mais educação, esporte e cultura.
E mais, é da Contag, a primeira mulher a assumir a presidência da CUT.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Cerca de 5 mil jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais participam esta semana em Brasília do primeiro Festival Nacional da Juventude Rural.
A abertura acontece às 10 horas da manhã desta segunda-feira, 26 de março.
Na abertura oficial será divulgada a Carta da Juventude.
O documento contém as reivindicações elaboradas pelos jovens do campo durante os festivais estaduais que aconteceram de outubro de 2006 a fevereiro deste ano.
Na abertura também será feito o lançamento oficial da nova etapa do Consórcio Nacional da Juventude Rural. Dessa vez, o consórcio vai capacitar 3 mil jovens de 20 estados.
E mais, educação, cultura e esporte no campo são alguns temas discutidos durante o evento.
A coordenadora nacional de jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais da Contag, Helenice Anastácio, explica a importância do festival.
Vai ser um momento riquíssimo de conhecer outras culturas, de conhecer outros e outras jovens e principalmente um grande momento de construção, de debate em torno das propostas que nós mesmos fizemos nos festivais estaduais. Porque só quem pode propor com convicção daquilo que quer é quem passa por aquilo, ou quem sente necessidade daquilo. E quem estuda é a juventude. Quem tem a ausência de educação também é a juventude. Porque muitas vezes nós temos jovens no campo que só chegam a concluir o ensino fundamental.
Helenice destacou também que o Festival Nacional da Juventude integra o projeto alternativo de desenvolvimento rural, sustentável e solidário.
Nós temos um grande projeto que permeia tudo isso, que é o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. A gente só pode ter desenvolvimento se a gente tiver as pessoas podendo pelo menos sonhar, porque é a partir dos sonhos que a gente busca se organizar e tornar a realidade o acesso à terra, o acesso ao crédito, o acesso principalmente à educação e ao esporte e à cultura. É muito importante que nós do campo valorize mais a nossa cultura, as nossas comidas, a nossa religiosidade, as nossas danças, o nosso artesanato.
No dia 26 de março, às 2 da tarde, o Festival da Juventude promove a Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Rural Sustentável.
Na terça, 27 de março, são realizadas as Conferências de Cultura e Juventude do Campo, às 9 da manhã, e de Esporte e Juventude do Campo, às 10 da manhã.
No segundo dia do festival, começam os jogos esportivos e as oficinas culturais.
No dia 29 de março, acontece o encerramento do Festival Nacional da Juventude.
Os jovens fazem uma caminhada na Esplanada dos Ministérios, em direção ao Congresso Nacional, onde entrega uma carta de reivindicações aos presidentes da Câmara, Arlindo Quinaglia, e do Senado, Renan Calheiros.
E no final do programa de hoje, você vai conhecer uma das atrações do Festival Nacional da Juventude. É a equipe de futebol feminino de Rondônia. O time é formado por jovens trabalhadoras rurais do município de Urupá, distante 380 quilômetros de Porto Velho.
Os direitos das mulheres do campo.
A coordenadora de mulheres trabalhadoras rurais da Contag, Carmen Foro, é a primeira mulher a assumir a presidência da Central Única dos Trabalhadores.
Entre os dias 20 e 30 de março, ela substitui Arthur Henrique da Silva na presidência da CUT.
Carmen Foro conversou com a repórter Angélica Córdova e falou da importância de estar à frente da CUT.
Desde 2003, Carmen Foro faz parte da diretoria executiva da Central Única dos Trabalhadores. Ela ocupa a vice-presidência da CUT desde junho de 2006, época do 9º Congresso da Central. A paraense Carmen Foro é coordenadora da Comissão Nacional de Trabalhadoras Rurais da Contag. Filha de trabalhadores rurais sem terra, Carmen começou sua militância nas comunidades eclesiais de base, as SEBs da Igreja Católica. Ajudou a fundar o PT no Pará, foi presidente do Sindicato de Moju e ocupou a Secretaria de Mulheres da FETAGRE Pará. Carmen considera que ocupar a presidência da CUT é estratégico para fortalecer a luta das mulheres e dos rurais.
Estar 10 anos na presidência da CUT é simbólico e político, mas eu vou só apenas reafirmar tudo aquilo que nós estamos trabalhando e vemos dizendo na perspectiva de fortalecer a luta por igualdade no nosso país. Nossa participação aqui tem que servir para reforçar isso, fortalecer a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, compreender que a luta de classe, ela tem um recorte de gênero e de raça também. Então, esses dias eu acho que tem uma significação política de toda a nossa história.
Como presidente da CUT, Carmen participa das negociações negociações para a derrubada da emenda número 3 da Superreceita. Vetada pelo presidente Lula, a emenda prejudica as fiscalizações da Delegacia Regional do Trabalho nos casos de trabalho escravo. Deputados e senadores prometem derrubar o veto do presidente Lula e fazer valer a emenda, que foi resultado de negociações de grandes empresários da área de comunicação. Para pedir que o Congresso mantenha o veto, no dia 22 de março, Carmen representou a CUT em uma audiência com o presidente do Senado, Renan Calheiros.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Os trabalhadores rurais do estado do Paraná ganharam uma nova linha de crédito, o Pronaf Café.
A nova linha foi lançada dia 16 de março em Curitiba e vai disponibilizar 344 milhões de reais em financiamentos de custeio e investimentos. A repórter Vanessa Montenegro traz mais informações.
O Pronaf Café marca uma nova etapa no processo de revitalização da cafeicultura no Paraná. No ano passado, o estado chegou a se destacar mundialmente pela produção do grão. Agora, os agricultores familiares terão mais condições financeiras de renovar as lavouras antigas, implantar novas áreas e investir na melhoria da qualidade do grão. O diretor de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná, Mário Plefik, explica o impacto do Pronaf Café na economia da região.
O café é uma cultura onde a mão de obra é muito grande. Com isso, a gente estaria aumentando consideravelmente o emprego direto e indireto a nível de estado. Nós imaginamos que dentro desse projeto sejamos aumentando 40 mil hectares de área plantada em café no estado do Paraná, com uma produção aproximadamente de 800 mil sacos ano. Além disso, a gente prevê que vai estar fixando melhor o homem no campo.
Além do Paraná, o financiamento do Pronaf Café já está disponível nos bancos do Espírito Santo e será estendido aos demais estados.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O governo federal lançou, no dia 15 de março, o Plano de Desenvolvimento da Educação. O pacote ficou conhecido como o PAC da Educação.
São diversas medidas que beneficiam especialmente a educação básica dos municípios com baixos índices na qualidade da educação. O plano prevê ações para as escolas do campo.
A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, comentou o Plano de Desenvolvimento da Educação, que prevê muitas ações para atender o meio rural. A repórter Angélica Córdova conversou com ela e tem as informações.
O Plano de Desenvolvimento da Educação promete fazer uma verdadeira reforma na educação. A partir deste plano, chamado de Programa Compromisso de Todos pela Educação, o governo quer melhorar os índices da educação básica no Brasil. Para isso, fará investimentos que vão desde a alfabetização de jovens e adultos até o ensino superior, como explica o ministro da Educação, Fernando Haddad.
Faz uma ênfase muito grande na educação básica. Inclusive, as ações nos demais níveis e modalidades de ensino, no caso da alfabetização, da educação profissional, educação superior, elas são estruturadas para o fortalecimento da educação básica.
Para medir o nível de alfabetização e aprendizado, crianças entre 6 e 8 anos farão a Provinha Brasil. O PAC da Educação também prevê medidas que vão beneficiar a educação do campo, como a eletrificação das escolas públicas, a universalização dos laboratórios de informática, com a criação do Proinfro Rural, e a implantação do programa Caminho da Escola para a melhoria do transporte escolar. Para a secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, o momento é oportuno para repensar o projeto político e pedagógico adotado nas escolas do campo.
Eu acho que são algumas ações importantíssimas, realmente pegam algumas áreas que nós temos aí fundamental necessidade de estar sendo priorizada. Agora tem algumas observações que a gente gostaria de estar vendo, porque para nós, inclusive, quando se diz fortalecer o transporte escolar no meio rural, o que nós defendemos é de que esse transporte precisa acontecer de fato, mas intracampo. Não que esse transporte escolar sirva para contribuir para o desaparecimento das escolas do campo.
Segundo Alessandra, desde que o MEC implantou o processo de nucleação das escolas, 20 mil estabelecimentos de ensino do campo desapareceram.
Muitos municípios entendendo do que esse processo melhora se fazer é trazer para a sede do município o que tem realmente causado sérios impactos na área rural. Ao nosso ver, esse processo tem sido extremamente prejudicial à escola do campo que nós queremos.
O Plano de Desenvolvimento da Educação prevê apoio técnico e financeiro aos municípios. Segundo o ministro da Educação, Fernando Fernando Haddad, este ano serão distribuídos cerca de R$1 bilhão adicionais para aproximadamente 1.000 municípios com os piores índices de qualidade de ensino. A estimativa do ministro é que sejam necessários R$8 bilhões para que todo o PAC da educação seja implementado.
Isso vai depender da capacidade operacional do MEC se organizar para uma cultura nova, que é a cultura do acompanhamento, monitoramento de metas. Essa mudança de cultura exige uma reestruturação não só dos poderes públicos de estados e municípios, que vão ter, se aderirem ao plano, que evidentemente é voluntário, se organizar de forma diferente do que vem fazendo.
Além dos governos federal, estadual e municipal, família e escolas estarão envolvidas no monitoramento das metas de educação. O PAC da Educação também prevê a fixação de um piso nacional para professores, que será de R$ 800. Essa e outras medidas previstas no plano serão encaminhadas ao Congresso Nacional por meio de projetos de lei.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a emenda 3 incluída pelos parlamentares na nova lei que cria a super receita.
A CONTAG desde o início foi a favor do veto por entender que a emenda 3 é prejudicial aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A emenda fere princípios constitucionais e direitos trabalhistas adquiridos durante décadas de lutas sindicais.
Agora o presidente Lula vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional que irá substituir a emenda 3. A repórter Vanessa Montenegro conversou com o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, e traz mais informações.
A emenda número 3 possibilitaria ao patrão trocar os empregados registrados em carteira por trabalhadores autônomos, sem sofrer qualquer ação do Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o trabalhador não teria como exigir FGTS, multa, férias, 13º, horas extras, aposentadoria por idade, licença maternidade, entre outros direitos. Além disso, com a emenda aumentariam as chances de trabalhadores e trabalhadoras rurais se submeterem ao regime de escravidão. Para mostrar os prejuízos que a aprovação da emenda 3 traria ao trabalhador rural, a CONTAG enviou uma carta ao presidente Lula pedindo seu veto da emenda. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, explica que a Confederação vê com otimismo a posição do presidente Lula, mas teme que o Congresso Nacional derrube esse veto e consiga retomar a emenda.
Não entendemos que está totalmente resolvido o processo, porque mesmo tendo sido vetado pelo presidente, eles podem reabrir posteriormente nova votação para derrubar o veto do presidente, e aí é o momento da necessidade de se fazer grande mobilização, porque nós não podemos deixar que esse veto do presidente seja derrubado pelo Congresso Nacional.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, explica como a Confederação vai se manifestar.
A CONTAG vai se manifestar na medida em que as coisas avançarem dentro da Câmara. Nós vamos nos posicionar, vamos mobilizar e vamos lutar contra isso. Porque se houver uma votação com maioria absoluta na Câmara derrubando o veto do presidente, eles poderão ali ter sucesso nesse pleito. Então, o que nós entendemos é que não deve ser encaminhado esse processo. E sendo encaminhado, é necessário o governo se mobilizar, o conjunto da representação dos trabalhadores de âmbito nacional, para garantir apenas a vigência da lei da super-receita e não haver qualquer retrocesso em relação à situação vigente da legislação do trabalho, que dá ao Estado o direito e a obrigação, inclusive, de fiscalização para as relações entre patrão e empregado.
A Receita Federal do Brasil, conhecida como super-receita, unifica as estruturas de arrecadação da Secretaria da Receita Federal, ligada ao Ministério da Fazenda, e da Secretaria de Receita Previdenciária, subordinada ao Ministério da Previdência. As duas estruturas passam a atuar de forma conjunta, inclusive na área de fiscalização.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
No mês de março, a CONTAG concluiu a rodada de encontros com as 5 regiões do país para formar as regionais da Confederação.
A medida foi uma das deliberações do 9º Congresso da CONTAG. A repórter Angélica Córdova tem os detalhes.
De acordo com a decisão do 9º Congresso da CONTAG, que aconteceu em 2005, a diretoria executiva da Confederação teria até março deste ano para concluir a rodada de encontros que dão início ao processo de regionalização da CONTAG. Entre os dias 13 e 20 de março, a Confederação promoveu os encontros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O secretário de Administração e Finanças da CONTAG, Juraci Souto, explicou a importância da regionalização.
O principal impacto é a história de você descentralizar a gestão da CONTAG. É claro que isso não se faz assim da noite para o dia. Nós vamos trabalhar um processo de transição e de construção da ideia. Um outro fator importante é a integração das políticas e das ações nas grandes regiões. É o que está sendo discutido. E a outra é a regionalização mesmo, é você botar as federações para estarem mais próximas umas das outras nas suas ações, nas suas políticas e nos encaminhamentos.
Os estados do Norte e do Nordeste já estão com um processo de regionalização mais avançado. Eles fizeram os encontros em 2006. Segundo o Juraci Souto, até outubro, época da segunda plenária de trabalhadores e trabalhadoras rurais, as regionais da CONTAG devem estar em pleno funcionamento.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Chico, o futebol será uma das atrações do Festival Nacional da Juventude Rural, que acontece essa semana entre os dias 26 e 29 de março no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.
E não é só futebol, são competições de voleibol, sinuca, natação, corrida e salto à distância.
Bom, mas a grande atração vai ser mesmo o time de futebol feminino de Rondônia.
É, e as mulheres estão ocupando os espaços e prometem fazer bonito nas competições.
É, Chico, e hoje nós vamos contar a história desse time de heroínas de Rondônia, que vem lá do município de Urupá.
É isso mesmo, Fátima. As 14 trabalhadoras rurais de Urupá foram campeãs estaduais e agora representam Rondônia aqui no Festival Nacional da Juventude em Brasília.
Mas para a gente saber mais sobre essas mulheres trabalhadoras rurais e craques do futebol, nós vamos agora falar com a treinadora da equipe, é a Edneia Maria Guzmão.
Então, eu queria saber primeiro da Edneia quais as dificuldades que as jovens enfrentaram. Porque a gente sabe que tem preconceito, que acaba dificultando o treino dessas jovens. Então, Edneia, conta pra gente como elas venceram esses desafios.
É o namorado, quando não é o namorado, é o pai. Tem algumas casadas. E aí a gente, na qualidade de líder do grupo, teve que fazer essa conversa com eles.
Mas isso é por preconceito, né?
Na verdade é porque é muito distante, né? Tem que sair de casa. Aí vai pro estadual, só se desloca um grupo. Aí depois pro nacional, vai ficar uma semana fora de casa. Aí tem todas aquelas situações, né? Não é acostumado a sair. Aí vem os ciúmes. Na verdade eu nem diria que é tanto preconceito com relação a ser mulher, né? Mas é essa questão do ciúme mesmo que se tem. Ficar a semana fora de casa, porque não é acostumada.
Edneia, e o que representa o futebol na vida dessas jovens?
É uma das atividades hoje, né, esportiva e física hoje, que elas têm acesso e que pode elas mesmas praticando. Aí, além de tudo, também, elas conseguem organizar a comunidade, que é uma mulher de uma linha, outra de outra, que forma a escola, que está ali na associação, que são base do sindicato.
E além do futebol, Edneia, o que mais a cidade de Urupá está trazendo para o Festival Nacional da Juventude Rural?
Nós estamos levando o futebol e nós estamos levando também o voleibol feminino. E a gente tem também a sinuca, que também estão indo. Nós estamos também levando a dança, que foi campeã estadual.
Ué, Edneia, e não tem nenhuma modalidade esportiva masculina que vai participar do festival?
Não. Pra dizer pra você que a gente não vai levar os homens, vai o Mr. Rondônia, é do meu município também. Aí vai ele representando os homens. É o Jonathan, ele vai desfilar.
É, a cidade de Urupá está mesmo feminista, hein?
Eles já me disseram isso. Mas porque é o seguinte, as meninas lutam mesmo, sabe? Dão sangue, assim, ralam.
Agora, Edneia, você, além de ser técnica de futebol feminino, é vereadora e ainda faz faculdade de Direito e de Pedagogia. Como você lida com tantas coisas? Você ainda esbarra em preconceitos?
O fato de ser jovem, de ser mulher, às vezes a gente encontra assim, muitas barreiras. Infelizmente, as portas não são tão abertas, né, quanto para os companheiros. Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer essa integração mesmo, de fato, com a comunidade. Fazendo esse trabalho no meio da juventude e também com as mulheres.
Quem está com a Edneia e vai conversar com a gente aqui na Voz da CONTAG é a meio campo do time de futebol feminino de Urupá.
O nome dela é Marlete Barbosa de Souza, de 23 anos. Além de atleta, ela trabalha no cultivo do feijão, café, arroz e milho na terra de seus pais.
Então, Marlete, como você administra a vida de trabalhadora rural com a de esportista?
Na verdade, o futebol mesmo fica só nas horas vagas, né, no final de semana. E eu jogo futebol desde que eu tinha 7 anos.
Nossa, desde os 7 anos? E hoje você com 23 anos? Então já deve ser mesmo craque.
É, desde os 7 anos, né, que a gente mora perto do campo, né? Aí, final de semana, nas horas vagas, a gente treina, a gente formou um time aqui na comunidade, né? E a nossa distração é essa, né? A paixão mesmo, jogar futebol.
Seu pai te incentiva?
Meu pai, ele é técnico de futebol masculino aqui. Ele nunca importou, não.
E você está animada com a participação do Festival da Juventude?
A gente está bem confiante, né? Porque a gente treinou bastante, então bem confiante. Mas, assim, a gente está mais feliz por estar competindo, por estar indo aí competir. Logicamente que a gente quer vencer, né? Mas por estar já competindo aí, o objetivo é esse, né? Já é muito prazeroso para a gente.
Marlete, o que muda para você ao participar do Festival Nacional da Juventude Rural?
Na realidade, muda muito. Na verdade, nós jovens rural aqui, a gente não tem tanta diversão, a não ser só jogar futebol. E com essa iniciativa, com certeza, várias meninas, rapazes que não jogam, que frequentam, mas não tem tanta vontade, né? Com isso, tenho certeza que eles vão se animar a participar mais, né?
Marlete, obrigada pelo seu exemplo aqui na Voz da Contag e parabéns para você e todas as mulheres, jovens trabalhadoras rurais que estão no Festival Nacional da Juventude Rural aqui em Brasília.
E a gente encerra o programa de hoje com mais futebol. A música foi escolhida pela FIFA e integrou o CD oficial da Copa do Mundo de 98.
É Uma Partida de Futebol, de Samuel Rosa e Nando Reis, com a banda mineira Skank.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta, não agarra.